Salmo 91. O justo confia em Deus. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, e confia em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele irá com a sua. Debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, que voa de dia, nem a epidemia que caminha. 10 mil à sua direita, a você nada atingirá. Basta que você olhe para ver o salário dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como um defensor. A desgraça jamais o atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou a seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas Vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação.
Coloca a ata em discussão. Não havendo, coloca mesmo em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador secretário da lei para que faça a leitura das matérias pendentes do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhe à consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1272, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, no valor de até R$ 50 mil. Com vistas à realização da oitava Expofeira e quinta Exposição Agropecuária de Pejuçara. Projeto de lei número 1273, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 95 mil. Projeto de lei número 1274, de 31 de março de 2008, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Projeto de lei número 1275, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural para extração de saibro. O projeto de lei número 1272 visa celebrar convênio com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, que será a entidade responsável pela realização da oitava Expofeira e quinta Exposição Agropecuária de nosso município. Por meio deste convênio de cooperação, visamos desenvolver as atividades da feira e repassar recursos financeiros. Estipulamos um valor de até R$ 50 mil, que será repassado conforme as condições do erário. O projeto de lei número 1273 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para devolução dos valores devidos a aposentados e pensionistas referente à contribuição previdenciária descontada indevidamente e já autorizadas pela Lei Municipal número 1316, de 18 de março de 2008, com o crédito adicional especial autorizado e com o acordo homologado judicialmente. O município estará apto a efetuar a devolução dos referidos valores. Pelo projeto de lei número 1274, estamos propondo a revisão geral anual e um reajuste do valor referencial básico atual de remuneração mensal dos servidores públicos municipais, que de R$ 283,09 passará para R$ 304,32. Enquanto que o reajuste do valor referencial básico atual do magistério, que de R$ 412,03 passará a R$ 442,93 a partir de 1º de abril corrente. A Sua Excelência, o senhor vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Projeto de Lei número 1272, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara, no valor de até R$50 mil, com vistas à realização da 8ª Expofeira e 5ª Exposição Agropecuária de Pejuçara. Segue os artigos constantes no projeto. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2007. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1273, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$95 mil. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$95 mil. Dotação Secretaria de Administração, daí que abre o recurso para a Secretaria de Administração, Fundo de Seguridade Social. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 1274, de 31 de março de 2008. Fixa um novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica fixada em R$304,32, a contar de 1º de abril de 2008, o novo valor referencial de remuneração mensal de que trata o artigo 23 da Lei número 453, de 8 de dezembro de 1990, para os servidores públicos municipais. Artigo 2º, fica fixado em R$442,93, a contar de 1º de abril de 2008, o novo valor referencial de remuneração mensal de que trata o artigo 21, parágrafo 1º da Lei número 1091, de 19 de novembro de 2003, para o Magistério Público Municipal. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 1275, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural para extração de saibro. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural com o senhor Cerino Lopes Cordeiro, brasileiro, casado, agricultor, aposentado, carteira de identidade 047-789-790.87, com vistas à extração de saibro para encascalhamento das estradas do município. Artigo 2º. O imóvel objeto do contrato de locação a ser firmado com o locador, qualificado no artigo anterior, constitui-se de uma área de aproximadamente 1.400 metros quadrados, dentro de uma área maior de 7.518 metros quadrados, localizada na linha Marmeleiro, em Pejuçara, Rio Grande do Sul, estando devidamente licenciado junto ao órgão ambiental. Artigo 3º. O prazo da locação do referido imóvel é de 24 meses, no valor global de R$12 mil, pagos no mês de abril de 2008. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 105, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual de 7,5% concedida a todos os servidores municipais em R$ 1.160,20, em parcela única, a contar de 1º de abril de 2008. Artigo 2º. O presidente da Câmara continua recebendo o valor do subsídio acrescido de 50%. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 106, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual de 7,5% concedida a todos os servidores municipais, em R$ 1.843,54, em parcela única a contar de 1º de abril de 2008. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 107, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio do prefeito em conformidade com a reposição anual de 7,5% concedida a todos os servidores municipais em R$ 5.268,20, em parcela única a contar de 1º de abril de 2008. Artigo 2º. O vice-prefeito continua percebendo 50% do valor do subsídio do prefeito. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Exposição dos motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar à consideração desta Igreja Câmara o projeto de lei número 108, de 31 de março de 2008, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006, e da outras providências. Trata-se de um meio de melhor qualificar o quadro de funcionários desse Legislativo, onde o presente projeto não irá causar impacto financeiro e orçamentário, nem a extrapolação dos limites com o pessoal, tendo em vista que o cargo de assessor jurídico está vago e prevê os mesmos padrões de vencimentos do que ora está sendo proposto neste projeto. Sendo o que tínhamos, contamos com o apoio dos nobres edis, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Vereador Jacinto Villani Neto, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, primeiro secretário. Projeto de Lei número 108, de 31 de março de 2008. Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 2 do artigo 3º da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006, do município de Pejuçara, passando a vigorar com a seguinte redação. Alínea 2. Ter concluído o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Artigo 2º. Fica incluído o parágrafo único, artigo 3º da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006, do município de Pejuçara, passando a vigor com a seguinte redação. Parágrafo único. A exoneração será feita pelo presidente após aprovação da maioria simples dos vereadores. Artigo 3º. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006, do município de Pejuçara, passando a vigor com a seguinte redação. Artigo 4º. A jornada de trabalho será de 33 horas semanais, percebendo um valor mensal equivalente ao cargo em comissão padrão 4 do Poder Público Municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, 31 de março de 2008, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jacinto Villani Neto, vice-presidente, e vereador Darley Mantovani, primeiro secretário. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que solicita ao Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, a construção de um trevo ou rótula no entroncamento da RS-512 com a BR-285 em Vista Alegre. Justificativa. Trata-se de uma solicitação de toda a comunidade do nosso município, pois atualmente este cruzamento está com pouca sinalização, prejudicando a segurança dos motoristas. A construção de um trevo é a maneira mais adequada de sanar este problema. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de criar em nosso município o Centro de Qualificação e Treinamento Profissional. Justificativa. Trata-se de uma maneira de qualificar os trabalhadores nas mais diversas áreas de atuação com oferecimento de cursos e treinamentos profissionalizantes. Este centro poderá funcionar em local a ser designado pelo Poder Público Municipal. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de instituir o Código de Meio Ambiente e de Postura em nosso município. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação de muitos moradores, onde esta lei institui as medidas de polícia administrativa a cargo da municipalidade, relativas ao meio ambiente, à higiene, à ordem e à segurança pública, aos bens do domínio público e ao funcionamento de estabelecimentos em geral, regulamentando as obrigações do Poder Público Municipal e dos habitantes do município de Pejuçara. Conforme parecer da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Vergues, cabe ao Poder Executivo a propositura desta legislação, tendo em vista o poder de fiscalização que este possui. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador Jacinto Villani Neto, Democratas. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a colocação de placas de sinalização indicando o acesso à comunidade de Linha Macuglia e à unidade produtora de leitões São Francisco, no término da rua Antônio Alves Ramos, na capela da Linha Macuglia e próximo a uma ponte que dá acesso à linha Jacicê. Justificativa. Trata-se de uma maneira de melhor orientar os motoristas que transitam na referida estrada, tendo em vista que muitas pessoas desconhecem o local que está instalado este empreendimento para fazer entrega de material para a mesma, pois esta funciona 24 horas por dia. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que o Poder Executivo entre em contato com a COPREL para adquirir mudas. Justificativo. Estas mudas poderão ser distribuídas gratuitamente à população de nosso município, objetivando o reflorestamento. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja feito o patrulhamento e encascalhamento da estrada de acesso à propriedade do senhor Noemar Veixung, na comunidade de Linha Pedreira, partindo da estrada geral. Justificativa. Atualmente, esta estrada está em más condições de trafegabilidade, pois este produtor está encontrando dificuldades para se deslocar de sua propriedade e escoar a sua produção. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador João Carlos Martins, Democratas. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de assuntos, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 30 dias a contar de 1º de abril de 2008 a 30 de abril de 2008. Certos de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de estima e apreço. Sala das Sessões, de 31 de março de 2008, vereador Jacinto Villani Neto, Democratas. Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias, com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha participação no 20º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais, que se realizará nos dias 2, 3 e 4 de abril do corrente ano, tendo como tema a elaboração das leis, técnica e processo legislativo, observação da lei de responsabilidade fiscal na elaboração das leis orçamentárias, promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Vergas, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. São essas as matérias que constam na hora do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha inscrições no pequeno expediente.
Vereador João Carlos,
vereador Edésio,
vereador José Faustov.
Vereador Marino,
vereador Valdecir,
vereador Jorge,
vereador Jacinto.
Com a palavra do José.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, os demais componentes da mesa principal, os colegas vereador, suplente Deja também, e o secretário Jorge. Sobre o aumento que entra hoje nessa casa, dos servidores públicos também, tá, foi dado 7,5% de aumento, pelo que me consta. O sindicato conversou com o prefeito, chegaram nesse acordo. Eu acho que, não sei se era todo o que o funcionário gostaria de receber, mas quer dizer que para as duas partes, acho que ficou bom, em torno disso aí. E eu estava olhando, então, até hoje, na atual administração, para o funcionário público, o aumento até hoje está em torno de uns 25% desses 3 anos e pouco, né? Que ainda eu acho que é pouco o aumento. E sobre o projeto de lei também, esse da locação da pedreira lá também, isso é uma coisa, eu gostaria de uma explicação, que o custo 12 mil para alugar para 2 anos. Eu acho caro. Eu acho caro assim, a maneira que é trabalhado, né? Assim, ó, não é todo dia tirando a pedra, fazendo. Né? Ele se torna um custo alto por carga. Para vocês terem uma ideia, para mandar o caminhão buscar uma carga lá e trazer até a garagem, hoje só de óleo diesel, gente, tá em torno de R$40 por carga. E agora é mais o óleo da máquina, tirando lá tudo, né? Um custo alto. Eu gostaria, assim, uma explicação melhor para a gente ficar mais a par. Mas não sou contra, porque as estradas estão precisando de pedra, né? E sobre a indicação do colega Jorge também, do Trevo, lá no Nono. Cada vez que eu passo lá, eu vejo essa necessidade, Jorge. Foi feliz na tua colocação, tem todo o meu apoio. E sobre as outras indicações aqui, todas têm meu apoio, os projetos, indicação do colega Marino também, da placa de sinalização, só que está na indicação ali, para colocar uma no final da rua Antônio Alves Rama, né? Não, lá seria a rua Eliseu Maffini, né? Que a Antônio Alves Rama vai ter o posto BR, mais ou menos. E a placa seria mais para lá, acho. Né? Você tem dúvida, colega? Auxilie. Seria isso, presidente. Lhe devolvo.
Não havendo mais escritos, convido a secretária para que faça inscrições para o grande expediente.
Vereador Jorge. Vereador Valdecir. Vereador Marino Mantovani. Não. Vereador José Fausto. Vereador Edésio. Vereador João. Vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador Jorge.
Ao cumprimentar o presidente da mesa, cumprimento os demais componentes da mesa, companheiros vereadores, secretário Jorge Rosa, a dona Deja, que nos prestigio no dia de hoje. Sobre as minhas indicações, aí salientada pelo vereador Fausto, nosso amigo Deia, aí todo mundo é sabedor da necessidade dessa rótula. A gente, quem anda pela 285, já sabe que existe em vários municípios da região próxima, aí, Panambi, tem rótulas, né, de acesso, e outros municípios já tomaram essa decisão aí, fizeram essa obra. E é uma reivindicação muito antiga, até no tempo que a gente participava aí da Colonial, aí, junto com o Celso DC, foi solicitado esse serviço, até para não só o acesso, mas também como a valorização daquele empreendimento, da Casa Colonial lá, que poderia ser melhor assistida, digamos, né? O pessoal podia ter acesso mais favorável. E sem contar os acidentes que ocorrem, né? Até um dia, infelizmente, eu presenciei um acidente lá com um amigo nosso aí, Paulo Begoli, e outros que a gente soube. Então é de grande importância. Eu acho que o Poder Executivo aí, né, certamente tem que valorizar essa nossa indicação, e peço então aos companheiros vereadores que apoiem essa indicação. A outra indicação da minha autoria seria a possibilidade aqui do nosso município criar um centro de treinamento para qualificar pessoas em vários setores, né? Porque tem muita gente, pessoas aí que precisam de emprego, mas simplesmente não sabem fazer nada. Então, coincidiu com a época que até a dona Deja pode reforçar assim, né, essa minha indicação. Existe uma carência de mão de obra para construção civil aí. E simplesmente porque as pessoas não têm algum acompanhamento, né? Começam a trabalhar de ajudante, não aprendem direito, e já há pouco tempo já estão construindo, aí saem obras mal feitas, comprometidas aí, e muitas vezes é preciso buscar a gente fora. E além da construção civil, tem empresas da região, como Panambi aí, que corre atrás de gente do nosso município, mas sem uma qualificação. Então, como é difícil essas pessoas, por poder aquisitivo ou por outros problemas, de se deslocarem em outros municípios, fazer um curso, como no Senai, alguma coisa parecida, então não tem nenhuma qualificação. Aí a nossa mão de obra fica complicada, o pessoal não consegue emprego, tem boa vontade, mas não tem nenhum treinamento. Então, acho que caberia ao município procurar órgãos responsáveis, trazer gente e treinar esse pessoal aí para construção civil, para mecânica industrial, mecânica automotiva, diversos setores aí, que só assim essas pessoas teriam alguma qualificação, um aprendizado rápido, mas tinha alguma noção. Os demais, das demais matérias, aí eu sou favorável. E aqui tem uma indicação do companheiro Marino Mantovani, solicitando que o poder entre em contato com a Coprial para adquirir mudas. Então eu acho interessante, caro amigo Marino. Nós também tomamos uma iniciativa de pedir aí a Carla para fazer um levantamento, Carla Zambra, nossa companheira, junto ao IRDER, que é mantido pela Fidene, que produz mudas diversas, e parece que o nosso município tem um convênio, os municípios da região, com o IRDER aí, para conseguir mudas a preços quase irrisórios, né, bem acessíveis, né? E além dessas mudas aí, quem sabe a colocação sua, vereador Marino, não seja bem aquilo que eu estou pretendendo. De repente o senhor pretende reflorestamento para fins...
Uma partezinha, vereador.
Sim, senhor.
Eu acho que a Coprial vai dar a muda gratuitamente. Então era isso o trabalho que até eu gostaria que o prefeito municipal... Até outro dia tiver uma reunião grande lá, eu gostaria que estivesse presente, ele não conseguiu estar, mas a grande verdade, hoje a Coprial tem grandes compromissos, então ele vai distribuir para os municípios, isso aí. Então é praticamente uma muda gratuitamente, que vai ser, se o prefeito entra em contato com eles, que eles vão pegar gratuitamente, isso aí.
Perfeito, agradeço a parte do vereador Marino. Então seria bem interessante então colocar em prática, né, essa solicitação do vereador Marino. E a minha observação é que o emprego dessas mudas, então, não pode simplesmente chegar no interior, numa casa assim, no interior fica assim, ó, tu quer quantas mudas? Aí a pessoa pede 100, 200, 300 mudas assim, e fica lá, Deus dará, de repente ele planta, de repente ele nem planta, ou vai plantar em local que não é adequado. Então eu acredito que é muito importante conseguir essas mudas gratuitas, mas que seja acompanhada por algum técnico. Nós temos aí na Secretaria de Agricultura, o senhor Jorge está aí, alguém, digamos, que tenha qualificação para isso, de repente o Felipe, né, acompanhar e ver o tipo de muda e o local que está precisando. E aí eu simplesmente esses dias encaminhei uma proposta para o município, conseguir através dos órgãos responsáveis, o IBAMA, um acompanhamento, né, para a gente fazer uma investigação no nosso município para ver onde está precisando a reconstrução da mata ciliar, né, o reflorestamento. E também nas nascentes. Mas aí, como a gente ficou sabendo aí, que foi municipalizado, é através do município. Aí complicou um pouquinho. Mas não está perdido, né? A gente está só iniciando essa ideia aí, não vamos desistir. E vamos entrar em contato com o Ministério do Meio Ambiente para ver se existe algum tipo de incentivo, o verba, através de um projeto bem elaborado, para a gente fazer um estudo no capricho, sabe? Não dá mais para adiar, simplesmente pegar as mudas assim, por mais que tenha boa vontade, e chegar assim, entregar para a população do interior, olha, está aqui as mudas, plantem. Tem que fazer um estudo onde vai ser plantada, o tipo de muda, a época de plantio, e plantar de fato, né? Então fazer o trabalho bem feitinho. E sobre os projetos do executivo, eu sou favorável a todos os projetos e gostaria de salientar esse último aqui sobre o arrendamento da extração do saibro. Eu, uma época, os senhores recordam, aí o vereador Deia também foi meu companheiro no setor, eu tive à frente aí uns 6, 7 meses aí da Secretaria de Obras, e nós sentia na época a grande dificuldade de se conseguir esse material. Ninguém queria ceder, existia uma necessidade incrível, as estradas do interior eram simplesmente sucateadas, né? E aí o pessoal simplesmente criticava, a gente não tinha mais como dar desculpa, passava até constrangimento da solicitação do material, e não tinha, era complicado, tinha problema de licenciamento e tudo mais. Eu acho que pode ser, a princípio um preço parece-me assim um pouquinho alto, mas eu acho que se for bem empregado, retirado numa época adequada, assim, colocado na estrada, assim, bem aproveitado, essa pedra se paga, porque o acesso do interior é a coisa mais importante que tem, né? O pessoal aí nosso município aí, do setor primário aí, depende demais. Então, eu acho que por mais que tem sido feitas correções aí, mas nunca é demais. Esse material seria interessante, porque trata-se de uma pedra muito boa. Eu ouvi falar, né? Eu não conheço, mas é uma pedra forte, que pode durar. Então, eu acho que, no meu ver, é interessante que se faça esse arrendamento. E aí, não tendo mais a comentar, sou favorável às demais matérias dos companheiros, do requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Saudação ao vereador Gustavo, presidente da mesa, demais colegas vereadores, ao secretário de Agricultura, Jorge Rosa, e a vereadora suplente de Janeiro. Primeiramente, então, com relação à pauta da sessão ordinária do dia de hoje, eu gostaria de me posicionar favorável às indicações dos colegas vereadores. Até mesmo hoje, várias indicações. O vereador Jorge, aproveitando a oportunidade, trazendo uma grande colaboração nos trabalhos da Câmara. A gente vê, até faço um parênteses nessas indicações, a vontade assim, que o vereador, quando entra, assume um espaço na Câmara, traz vários assuntos. E coisas assim que até mesmo talvez frustram por não conseguir atender agora. Coisas que já foi discutida até mesmo aqui na Câmara, que já vem vindo de outras legislaturas e os problemas persistem. Mas enquanto existir pessoas que buscam a solução, ainda existe alguma coisa. Agora, quando todo mundo se acomodar e deixar de lado, aí que vai complicar a coisa. Com relação aos projetos de lei do Executivo, projeto de lei 1272 autoriza o repasse à ACI para a realização da Expofeira. Nós estamos hoje praticamente a 45 dias da realização da oitava Expofeira. Estive conversando com o prefeito hoje, senti por parte dele uma preocupação quanto ao andamento dos trabalhos das comissões. Após a sessão, fui convidado para participar de uma reunião, acho que é na comissão de expositores. Mas o que eu estava conversando com ele é que realmente a feira está, os trabalhos não estão sendo mostrados, ao menos o que vem sendo trabalhado. Dia 11 agora vai ter o lançamento oficial da feira para toda a região. E a expectativa é grande, só que o tempo vai passando. Agora, mês de abril, não é uma época de safra, que o município se envolve com a colheita de soja. E as pessoas acabam deixando de lado, então, outras coisas para se dedicarem às suas atividades particulares. Mas no momento que encerrar a safra, já serão praticamente 15 dias da realização da feira. Por mais que desta vez o parque esteja em condições, não necessitando de tantas obras, de tantas reformas como algumas outras vezes, é importante que toda a comunidade esteja mobilizada, então, em favor da realização, para que possamos realizar uma grande feira, oferecer condições para as pessoas que venham de fora desfrutar da nossa famosa hospitalidade e também as condições para as pessoas que forem expor, para poder ter uma boa comercialização dos seus produtos. Então, eu conversei com o prefeito e até cobrei dele que haja uma maior mobilização, então, de mais setores da comunidade em favor da oitava Expofeira. Projeto de lei número 1273 é uma reivindicação, até fui cobrado hoje por alguns aposentados, que nós votamos aqui então a autorização para que fosse ressarcido aqueles valores cobrados indevido por parte do fundo. Só que para receber esses valores faltou então a abertura de crédito orçamentário para que seja feito isso. Então, peço ao presidente que seja votado hoje, até para nós podermos dar condições para o Poder Executivo realizar esse pagamento aos aposentados. Projeto de lei número 1274 fixa o novo valor de referência. O reajuste do funcionalismo anual talvez não seja o que o sindicato tenha, que representa a categoria, tenha proposto ao prefeito. O sindicato havia encaminhado um ofício solicitando um reajuste salarial de 15%, e o prefeito, no entender da dotação orçamentária, dos recursos disponíveis, está concedendo então um reajuste de 7,5%. Talvez não seja o desejado ou o merecido para o funcionalismo, mas entender o executivo que seja o que é possível ser dado. Então, dessa forma, a gente já, como foi acordado entre sindicato e executivo, resta-nos apenas votar favorável. E o projeto de lei 1275, que nós estávamos conversando antes, eu vejo que o problema não é, aqui não está sendo tanto valores ou a quantia, como a forma como veio o projeto. Se nós nos tivesse vindo com antecedência, nós poderíamos nos informar mais precisamente do como está sendo feita essa retirada de pedras, tendo em vista que já está sendo explorada essa pedreira há um bom tempo e só agora vem o projeto. Talvez se houvesse uma discussão aqui na Câmara ou por parte do Executivo prestar mais informações, nós não estaríamos hoje discutindo se é legal, se não é legal, ou se os valores são reais ou se não são os valores que deveria ser pago. Também me chama a atenção o valor, o fato de nós estarmos discutindo um projeto para com duração de 24 meses com pagamento antecipado. Também não sei qual é o acordo que foi feito do executivo com o proprietário, mas talvez, não sei se poderia esse pagamento também ter sido feito parceladamente. Mas eu vejo assim um grande problema no nosso município, que existe uma grande cobrança por parte das estradas, dos moradores do interior, para que tenhamos boas estradas. Agora nosso município é carente na disponibilidade de pedras. Nós temos poucos locais disponíveis para ser extraído pedra, e alguns locais os proprietários não permitem nem sendo vendido. Então, um problema que vai se agravar no futuro, que a gente sabe que as pedras estão diminuindo e a necessidade é grande. Então, da minha parte, eu gostaria até de que fosse discutido mais o projeto. Vejo que, como diz o vereador presidente, falou aqui, não haveria necessidade de ser aprovado, não precisaria passar pela Câmara, então não sei por que a urgência então de ser votado o projeto, mas tudo bem. Essa questão que eu coloquei me preocupa por causa da necessidade das pedras, cada vez vai diminuir mais, e quem tiver a pedra é que vai fixar os valores, vai vender pelo valor que quiser. Então é a questão de oferta e demanda de produto, né? Então se nós quisermos ter estrada, vamos ter que pagar o preço. Aproveitando a oportunidade que você fala em estradas, eu vejo mais uma indicação também do vereador João Martins, que solicita encascalhamento. Eu gostaria de registrar aqui então uma conversa que eu tive com o secretário de obras durante o final de semana, onde ele me colocou, até em função de nós vereadores reivindicarmos patrulhamento nas estradas, agora até mesmo em vista do início da safra, me apresentou ele a seguinte situação. O município dispõe, no momento, de duas patrulhas para fazer o patrulhamento de toda a malha rodoviária municipal. E, no momento, as duas patrulhas estão paradas, sem muita perspectiva de retorno. Me falou ele o seguinte: no mês da metade de dezembro até a metade de janeiro, houve férias coletivas. Nesse período ficou antes de, inclusive o secretário também tirou férias na mesma oportunidade. Dizia ele que enquanto nas férias ficou combinado que a patrola maior que necessitava de reparos seriam feitos esses reparos no período de férias. Então, aproveitando que os próprios operadores estariam no seu descanso anual. Só que ao retornar das férias, essa patrulha não tinha sido mandada para o conserto, o que foi feito posteriormente. Então, no mês de janeiro, ela não foi mandada consertar depois da metade de janeiro em diante. Sendo mandada para o conserto, os valores orçados na oficina de reparos ultrapassou em peças e mão de obra o valor permitido por lei para ser contratado o serviço. Então, foi aberto o processo de licitação para que fosse comprado material para consertar a patrola. E pelo que ele me passou até agora, ainda não saiu o resultado da licitação ainda. Então a patrola grande está parada desde dezembro do ano passado. E a patrola pequena, então, como em virtude está trabalhando sozinha, fazendo serviço pelas duas, sobrecarregou e agora também deu problema, então a outra patrola também está parada. Então, dificultando o trabalho que nessa época que necessitaria as duas patrolas estarem fazendo serviços de manutenção e de reparo nas entradas das lavouras. Então ele mandou que eu me manifestasse na Câmara, até para os vereadores estarem cientes, né, quando forem cobrados pela comunidade com relação a serviços, que a situação no momento é essa. Provavelmente sejam feitos esses reparos no maquinário, só ele me disse que no momento fica impossível então atender as indicações dos colegas vereadores. Tem mais projetos que venham, projetos do legislativo, a gente já estava a par então do que viria para a Câmara, que nós colocamos favoráveis aos mesmos. No momento era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, vereador Edésio.
Que são diante das indicações dos colegas, eu vejo, sinceramente, um quadro meio complicado. Porque nesse período, né, que antecede a safra, né, todos os anos, né, era feita as entradas, né, dos produtores, né, e que esse ano, segundo o que ele coloca, né, muitos produtores vão ficar, vamos dizer assim, sem essas entradas nas devidas condições de fazer o transporte da produção. Mas, o que vai se fazer?
Permite...
Não, vereador.
Só para... Agora, quando a gente discutiu para comprar os caminhão, maquinário, dei minha posição, eu era contrário à compra da máquina grande, o resultado está aí agora. Eu sabia, nós mal... E é 450 quilômetros de estrada para fazer, e mal de patrola, e a máquina não era tão necessária na época, e como agora. E temos sempre.
Obrigado pela contribuição. Com relação também, e aqui eu gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, até antes eu vim conversando com o vereador Deia, daquela ponte que foi feita lá em Vista Alegre. A ponte foi feita, Pedro Sara tomou a iniciativa e fez. Então, agradecer à Secretaria de Obras pela conclusão da ponte. Eu não teve, devia ter ido, mas não teve tempo de ir olhar. Mas segundo os moradores que passam por lá, esse dia conversei com um e disse que a ponte ficou bem feita. Então, agradecer à Secretaria de Obras. Também ontem, passando aqui na minha base, aqui uma crítica, tem uns trechos da linha base que foi largado pelos caminhões, né, a pedra brita, sobre o leito da estrada, né, com essa seca, né, o chão batido, e que essas pedras, né, estão soltas por cima do leito da estrada, e que certamente vai trazer prejuízo para os produtores que necessitam trafegar nessas estradas com os caminhões, ou seja, com trator e carro.
Permite, vereador?
Não.
Ali na linha base, que o secretário me informou, pegaram as pedras, olhando ali, que estragou a patrola que estava. Então não conseguiu fazer o serviço como tinha que ser feito, né?
É, realmente, ficou assim, vamos dizer assim, aí com certeza os produtores que vão passar por aí vão reclamar, porque com o caminhão carregado não dá para passar. Não dá para passar porque vai, com certeza, vai furar pneu. Mas infelizmente não foi por uma questão de má vontade, e sim por não ter disponibilidade de máquina. Também com relação a esse projeto do reajuste salarial, eu vejo assim que, com certeza, isso a gente pode dizer que não é o que era almejado pelos funcionários, mas aquilo que, vamos dizer, o Poder Executivo, enfim, pode oferecer no momento. Imagino que embora não, o próprio sindicato dos funcionários não tenha saído satisfeito, mas que com certeza tem o bom senso de entender que assim, no momento é aquilo que é possível. E também com relação à indicação do vereador Jorge Marcelo, eu vejo aqui, com a grande preocupação sua, e já foi dito até pelo vereador Valdecir, com relação à construção da uma rótula ou um trevo lá embaixo, no entroncamento da 512 com a 285. Eu vejo um tanto complicado, eu acho que é importante essa sua indicação. Já foi discutido aqui, eu me lembro, em outras legislaturas, na qual eu participei em 97, 2000, sobre esse mesmo assunto. Tendo em vista que o local ali é um local que necessita de um aterramento, né? Mesmo que seja feita uma rota no extremo, né? Necessita de um aterramento na parte de baixo. A parte de baixo ali é uma parte muito alta, que deve dar, eu acho que de 10 a 12 metros, se não dá mais, né? E que de fato, né, vamos dizer, uma obra assim que despende grandes custos. Mas não vejo assim que é interessante a sua ideia, né? Mas que eu vejo assim um tanto difícil de ser realizado só. Eu vejo assim que tem municípios, tipo Bozano e Coronel Barros, né, que estão lutando, né, há um bom tempo e não conseguem. São obras assim, né, que são interessantes, né, mas que infelizmente não se conseguem. Mas é importante a luta. No momento seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João.
Cumprimento o presidente, vereador Gustavo, os demais vereadores da mesa, os demais colegas, suplente de vereador Dejanir, ao Jarbas, nosso assessor, e ao secretário Jorge Rosa, secretário de Agricultura. Referente a esses projetos que hoje estão sobre a mesa, vêm até a nossa casa, gostaria de dizer de que são projetos importantes, são projetos que deveriam, até mesmo pela importância, deveriam vir um tempo maior para que pudéssemos, no nosso período, nosso tempo regimental que temos, de analisarmos cada um deles. Prova disso é que gerou discussão, e isso é salutar, isso é importante que gere realmente isso, esse tipo de discussão, quando se trata de um projeto. Esse projeto que o executivo faz, que é o 1275, que celebra o contrato de arrendamento de imóvel rural, a gente salienta de que não somos contrário ao projeto, à necessidade que se tem de pedras, até porque sabemos, e agora aqui, através do vereador Valdecir, ficamos sabendo ainda mais o porquê de que às vezes não anda, às vezes não acontecem os empedramentos, as melhorias nas estradas rurais. Então, baseado nisso e sabendo de que as estradas não estão lá essas, as mil maravilhas, não, e que precisamos de muitas, e a maioria das estradas, todas elas têm os trechos que precisam de encascalhamento, que precisam de as entradas, principalmente, que a gente conhece e tem passado, porém a gente sabe que não anda as mil maravilhas, e a gente sabe então da dificuldade que está tendo o secretário, o setor competente para isso. E que o executivo tivesse a sensibilidade, aí próximo à safra, que priorizasse esses equipamentos para que pudessem ser feitos. Então, também temos a minha indicação, aproveitando, que é para a Secretaria de Obras, essa propriedade estive visitando, e acredito que o secretário Jorge também esteve lá há poucos dias, e está bastante, com bastante dificuldade, esse cidadão de sair de lá. Acho que quem conhece a entrada da propriedade dele sabe, é um trecho bastante, onde tem bastante mato, e está sem pedra realmente. E o veículo dele hoje é uma moto só, e ele não consegue sair, nem mesmo carro, se fosse passar lá. E a gente vê assim que a Secretaria de Obras esteve na comunidade, esteve próximo ali, até agradeço aqui, porque foi uma indicação minha e foi feito lá o empedramento na linha pedreira, porque até mesmo o ônibus de transporte escolar estava tendo dificuldade e por duas ocasiões ficou lá e teve que ser puxado por um trator. Então, foi feito esse melhoramento, estavam perto da casa desse cidadão, é um cidadão que tira da sua propriedade, sua subsistência para sua família, é fumicultor, e não foi feito esse trabalho, já foi prometido várias vezes para ele. Então, a gente pede que realmente fosse feito. Mas a gente sabe agora das dificuldades que ainda tem nas secretarias. E que não somos, não, contrário, somente gostaríamos de ter mais, como vereador, que temos o dever, o direito de saber, de ter tais explicações. Senão não teria porquê o projeto ter vindo até essa casa. Se é um projeto que não necessita de vir, se não precisava vir, então não viesse. Mas se vem, acho que nós temos o direito de saber e de ter explicações sobre o projeto, até mesmo, então vou me tornar repetitivo falando, mas ele diz ali de que é por 24 meses e com pagamento à vista. Com pagamento agora no mês de abril. Então, se é por 24 meses, menos 50% poderia ser deixado. Não sei qual é a legalidade, o porquê disso, mas esse entendimento, e a gente sabe também que as máquinas do município trabalham lá, finais de semana, feriados, fora de hora, e que os proprietários vendem essa pedra particular. Então, qual é o entendimento que se tem e que é somente esse o interesse que a gente gostaria de saber antes de ser votado. Mas somos favoráveis, até porque sabemos a necessidade das nossas estradas. As indicações todas têm o meu apoio, a gente sabe das necessidades, então somos favoráveis. Referente a esses projetos de lei, onde fixa o valor referencial da remuneração dos servidores, sabemos que 7,5% é pouco, relativamente pouco, mas o nosso município também é o que pode no momento. O sindicato pediu um pouco mais, a gente sabe disso. E o funcionário precisa sim, de uma valorização bem maior. A gente sabe disso. E que vem aí um governo onde ia priorizar o funcionário, fechando aí quase seu mandato com em torno de 30%, acredito eu, não tenho bem certeza, 25%, 30%. Eu gostaria que o prefeito tivesse a sensibilidade, estudasse um pouquinho mais sobre isso e que desse ainda um aumento real aos funcionários antes do final do seu mandato. Mas a gente sabe que a lei não permite, através dos prazos, né? Então nós vamos ter esse percentual. E sabendo que a administração anterior deu um aumento em torno de 40%, 44%, 45%, e muitas vezes foi criticado aqui, e eu defendo a administração porque ela realmente deu esse aumento aos funcionários. Um aumento significativo para 4 anos, e gostaríamos que esse aumento tivesse sido ao menos no mesmo percentual do salário mínimo, e esses não aconteceram. Diferente aos demais projetos, queremos dar o nosso apoio e dizer que todos são de extrema importância. No momento, senhor presidente, seria essas minhas colocações.
Com a palavra, vereador Jacinto. Inicialmente, saudar o presidente da mesa, vereador Gustavo, secretário, vereador Darleio, os colegas vereadores, suplente de vereadora, professora Dejanir, secretário da Agricultura, Jorge, e o Jarbas, nosso assessor. Quanto às matérias que faço no dia, a gente é favorável. Só queria fazer um comentário referente a alguns uma indicação 24 do vereador Jorge também, que pede a possibilidade de criar um município centro qualificado de treinamento profissional. Eu vejo com importância, mas eu vejo, acho, vereador, também, nós temos o sindicato que está fazendo esses cursos. Eu acho que a CEI seria a mais indicada para fazer isso, para nós não recarregar tudo com a prefeitura. Eu acho que nós temos órgãos assim, está representando a indústria, o comércio, então seria mais exato para fazer. Ela puxaria dentro das reuniões dos sócios o que seria mais necessário e ali fazia um trabalho. O sindicato fez esses dias também um curso de aperfeiçoamento, atendimento ao público, para os funcionários do mercado, das firmas. Até foi muito procurado, com duas turmas. Sobrou que na primeira inscrição fizeram duas turmas e vem fazendo através do SEBRAE. Então eu acho que nós, até a prefeitura pode fazer essa cobrança, mas que seja através dessas entidades, que eu acho que tira um pouco o vínculo da prefeitura ser a mãe sempre desses cursos, tem que puxar. Então eu acho que nós temos a CEI, temos que cobrar um pouco mais, e os próprios sindicatos têm a função, eles têm já os órgãos que fazem isso através de praticamente de graça, né? Então eu acho que é importante sim, mas é muito boa a sua indicação. O projeto de lei 108, no aumento do nosso funcionário Jarbas, assessor, a gente está solicitando isso porque ele vai recarregar um pouco mais os trabalhos dele, ele vai assessorar, está saindo o projeto de lei, a criação do Jari, e ele está assessorando, vai ficar assessorando nessa questão e mais outras questões. Então a gente está pedindo um pequeno aumento aí para ajudar nas finanças dele e para valorizar o trabalho que vai aumentar dele. Eu também estou entrando com uma indicação para instituir o Código do Meio Ambiente e o Código de Postura do município. Eu estive estudando, era um de Augusto Pestana, se não me engano, estive com o Jarbas, peguei, e eu até ia entrar com uma indicação para fazer um projeto de lei referente à saúde, que a cobrança quanto à criação, principalmente de suínos na cidade, é grande, e não tem lei municipal, vocês já sabem, né, para fazer essa cobrança, para que se retire esses animais de dentro da cidade por causa da higiene. E segundo informações que nós tivemos com o Jarbas, segundo a Alvergues, tem que ser essa indicação, esse projeto de lei tem que partir do executivo. Então, eu encaminhando uma indicação para a gente encaminhar ao executivo que parta dele, acho que é importante esse projeto de lei que venha. Eu até esse dia conversando com amigos também, e até deixaram a sugestão, e eu achei excelente, de repente, presidente, se a gente partisse até esse código de postura, acho que tem mais uns projetos ali que a gente pode encaminhar, desde do silêncio, já tem projeto, mas não sei até onde é legal. E tem outras questões de construções, passeio, são vários itens que não tem lei no município, e esse código de postura ia legalizar. E, então, a gente discutindo, tem deixado como sugestão de nós abrir um debate através, talvez, da Câmara, nos bairros, fazer uma sessão nos bairros e abrir esse debate junto à população, e para a gente aperfeiçoar esse código de postura e fazer o projeto, daí largar para o executivo para que ele executasse o projeto, já que nós não, dentro do legislativo, não podemos fazer. Então, que o executivo fizesse uma coisa mais participativa da população. Então, a gente, de repente, pensamos, conversar com o prefeito, qual é a ideia dele, deixaria uma ideia aí para a gente discutir. Também estou me licenciando por 30 dias, então peço a colaboração de vocês, compromissos pessoais, então vou dar um espaço em 30 dias e deixar uma vaga para o nosso suplente, também a mostrar o trabalho dele junto à população. No momento era isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Darley.
Saúdo a mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e aos que nos assistem, o secretário Jorge Rosa, a nossa suplente professora Dejanir e o assessor Jarbas. Inicialmente, hoje, vendo, né, toda essa quantidade de projetos, de lei e indicação dos vereadores, tem até umas indicações aqui que, me perdoem, vereadores, mas me surpreende. Surpreende porque eu acredito que desde o nosso início de sessão de fevereiro, eu acho que em nenhuma sessão não teve um vereador que não veio aqui apresentar a matéria de... Um pediu o empedramento geral, enfim, né, todas, a revisão em todas as estradas, que a gente sabe que é desejo de todo mundo fazer, e ao mesmo tempo, individualmente, vários vereadores, né, pedindo aqui e ali, né, talvez se preocupando simplesmente de fazer aquele meio campo e para depois jogar a culpa nos outros. E eu acho que o que nós deveríamos fazer aqui, então, é pedir providências para o executivo que conserte suas máquinas, porque aqui eu vi na maioria todos os vereadores do governo, então, que governo nós temos, se nem os vereadores da administração não sabem que as máquinas estão com problema. Então, não é crítica, mas eu acho que aprendi que indicação só no papel não adianta. Então, vocês podem ver que este ano eu tenho poucas indicações, porque já vi que não basta você apenas fazer uma indicação para talvez se isentar, às vezes, de uma ação do governo, ou para empurrar a culpa para os outros. Eu acredito, sim, que nosso trabalho é muito mais que isso. E aí a gente perdeu, talvez, aí quantas horas aqui nas sessões discutindo empedramento e por que não faz lá, e nem fomos, talvez, ver a causa do problema. Então, me surpreende, até porque também não busquei, mas também não cobrei tanto do executivo na parte do empedramento, porque todas as sessões vinham aqui os colegas, né, apresentando matérias, e até mesmo vereadores aí da base do governo. Então, eu acho que temos que, sim, com urgência, então, pedir providências, presidente, né, buscar o porquê dessas máquinas, porque não adianta mesmo nós aqui, que nem disse o vereador José Fausto, adquirir uma máquina monstruosa, grande, né, ter problema no empedramento lá, de ter pedras, agora que está sendo solucionado, acredito eu, e aí as nossas patrolas estão, né, aí paradas. Então, eu acho que temos que trabalhar de uma forma diferente, no sentido de cobrar, essa sim, eu acho que é a nossa verdadeira função, cobrar do executivo o porquê dessas máquinas estarem paradas, diante desses altos investimentos que foram feitos aí há pouco tempo, né, nessa área, que nós acreditávamos que ia ser solucionada, e que talvez aí por uma reforma de uma patrola está emperrando. Então, acredito, presidente, que a mesa aí tem que cobrar do executivo providências, então, né, ao invés de nós ficarmos aqui a cada sessão discutindo empedramento nas estradas. Mas não digo que seja importante, né, a vontade e a luta de cada vereador, mas que precisamos sim buscar a solução, que eu acho que esse que é a parte mais importante para o município. Com relação aos projetos, eu acredito, assim, que a questão da CI ali, com o repasse de praxe, já a CI, né, gerencia esses recursos, né, até porque o poder público tem que repassar, né, a uma parceria aí, no caso a CI. Os demais também, essa questão ali desse valor dos 12 mil, ali desse contrato que se faz, eu já falei anteriormente que não tenho, né, conhecimento de valor, não sei até que parte é justa. Acredito, quando aqui falaram os vereadores da questão de pagar em uma única vez, eu acredito que venha reparar, de repente, algumas extrações que já foram feitas. Acredito eu, né? Porque senão poderia ser diluído durante os 24 meses. Mas feliz que também o executivo não vai deixar essa dívida, então, para o próximo prefeito. Então, ao mesmo tempo que há preocupação de endividamento, pelo menos essa está sendo paga antecipada. Então, isso é bom, porque sinal que temos recurso em caixa. Com relação, quando aqui uma indicação também do vereador Jorge, eu acho interessante até, mas assim, eu, como sugestão, vereador, e sei que o mesmo vai estar presente na próxima, nós poderíamos aqui discutir uma já... Vai estar? Não sabe. Tá. Mas eu acredito que seria bom até a gente indicar, porque a ACI ela tem feito muitos assim, aperfeiçoamentos, né, cursos, e ela, sem dúvida, ela está direcionada mais ao comércio e indústria, e muita não está ligada assim, em termos, né, de profissões, atividades assim. Nós poderíamos perfeitamente fazer uma indicação numa área, assim como o colega aqui, né, falou verbalmente, poderia ser até indicado, até já teve colegas aqui que vieram, né, com um curso, né, pra, né, indicando ao prefeito que fizesse tal curso, e aconteceu, né? Então, talvez até seria interessante, né, fazer uma matéria, porque cursos acontecem, né, de treinamento, de profissionalizante, só que está sendo direcionado mais para essa área do comércio, atendimento, e não específico nessa que o colega deseja. Então, né, até como indicação, se a gente discutisse aqui junto com os colegas, de a gente pensar, né, num curso assim e apresentar a matéria. Seria uma sugestão que eu acho interessante para o colega. Com relação ali a essa questão que o vereador Jacinto, eu acho que são indicações de extrema importância. Aqui, olha, nós teríamos aqui para discutir as indicações que os colegas apresentaram hoje, talvez muito tempo, quando mesmo ali essa questão do Código do Meio Ambiente e de postura no município. Eu acredito que é um tema importantíssimo, porque nós temos, cada dia que passa, problemas aí na nossa sociedade e que vem de encontro, né, a essa falta de uma lei, do plano, o próprio plano diretor, o código de postura, e ele viria aí a regulamentar várias ações, seja de trânsito, seja agora, né, a questão de policiamento também está sendo aí tentando se resolver, pelo menos, e que diariamente acontece no nosso município, e aí sempre procuram saber de quem é a culpa, uns culpam o prefeito. E eu acredito que temos que regulamentar, porque estando em lei, essa questão dos animais, eu aqui iniciei uma luta e senti assim que não havia interesse, nem até mesmo de poucos vereadores, né? E que hoje, diariamente as pessoas nos cobram. Então, e um empurra para o outro, é a secretaria para o Conselho de Meio Ambiente, né, que é municipalizado, daí eles dizem que o prefeito tem que... Né? Então, eu acredito que é da mesma forma como o vereador Jacinto citou aqui. Eu acredito que temos que reunir, fazer uma comissão e discutir mais, assim, mais detalhadamente, com mais tempo, né, até mesmo fora das sessões aí, para fazer criar uma comissão, discutir com o prefeito, que eu acredito que é de interesse de toda a sociedade, e que se ficar assim simplesmente na indicação, eu acredito que não acontece. Então, colega vereador Jacinto, que nem dizia uma vez aqui um vereador que gostaria de me associar a essa sua ideia, e também até mesmo de nós montar uma comissão para discutir, né, porque são vários assuntos aqui, o colega registrou uns, mas eu acredito que tem vários aí que é de interesse da comunidade e que estão aí meio sem ser definido. E até aqui uma das coisas, até que esperava que alguém discutia, e eu como fui por várias vezes conselheiro do CMD, e digo mais que fui de livre e espontânea vontade, então que muitas vezes, né, as pessoas criticam o conselho, criticam enfim, e não sabem talvez que as pessoas estão lá, né, de inteira vontade, muitas vezes dispondo de abrindo mão de suas tarefas para representar aí o conselho, tentar fazer da forma melhor, mas também digo que não me entristeço muito, porque aprendi assim que o esporte ele tem nas suas teorias, né, uma forma de trazer lazer, integração, né, o entretenimento, você é bom para a saúde, mas também aprendi que essa é só falam da parte boa, e a parte ruim ela está presente diariamente no esporte. Como aconteceu aqui em Pejuçara uns fatos, eu assistindo o jogo do Grêmio Juventude sábado à tarde, por uma simples falta lá, quase 22 jogadores brigaram. Então, aprendi também que você vai torcendo nos estádios aí, eu já tive oportunidade de ir no Estádio Olímpico, Estádio Beira-Rio, assistir partidas importantíssimas, e se você fosse ir pelos ouvidos, pelo que você ouve lá, você não sairia de casa. Então, infelizmente, o esporte tem essa página ruim, né, que muitas vezes não é divulgado, só que aqui em Pejuçara eu vejo assim, não, acontece as coisas e aconteceu, né? Só que ninguém fala por trás de tudo isso, do passado, da nossa história do futebol aqui. Eu tenho cenas que presenciei na frente, ouvi de outros, mas assim dá para dizer quando a gente fala de Eurico Miranda, lá do Vasco da Gama, né, que é um legítimo corrupto do futebol, né, que talvez, eu acho que nunca pisou num campo de futebol, não sei a história dele, mas que aqui em Pejuçara nós temos também cidadãos que se dizem esportistas e que se pudessem talvez comprar 11 jogadores do time adversário para ganhar um campeonato, eles o fariam. Então quero aqui registrar talvez a minha indignação, não só pelos aqueles que fazem também essas atitudes que a gente não gosta, e que infelizmente quem veste uma camiseta, entra em campo com aquele espírito de vencer de toda forma, ele acaba assim se corrompendo assim, em determinado momento, porque a gente sempre vê pessoas boas, né, com boa conduta, e no futebol ele vai lá e acaba se corrompendo, assim como na política também, tem pessoas boas que se corrompem por... Então, eu acredito assim, mas eu quero deixar registrado aqui que diante de tudo que acontece no esporte que eu já presenciei, eu lamento muito assim, por fazer parte de uma equipe que gostaria muito de jogar e não, talvez, se perdesse jogando, lutando, que você, quando você perde, mas tendo oportunidade de lutar, eu acredito que ninguém sofre com isso. Então, e da mesma forma, quando você ganha, né, sem você lutar, também não tem sentido nenhum. Então, assim, eu me sinto muito assim, indignado assim, com o nosso esporte, porque temos que buscar formas de fazer com que ele aconteça de uma forma diferente, mas não podemos deixar se levar por pessoas que nem disse antes, que talvez nunca disputaram um campeonato, nunca chutaram uma bola dentro de quatro linhas de campo para sentir, né, a vontade de vencer, e que estão muitas vezes por trás disso articulando, fazendo as coisas acontecer, e talvez acontecer de uma forma errada. Então, eu lamento muito pela minha equipe que teve ontem lá, assim como também não sei o que pensa o gurizado Mancha Verde, mas que eu vi até de um juiz que estava lá presente, até questionei, digo, Ju, você por alguma vez na tua vida, tu apitou uma final assim, dessa forma, ganhando gratuitamente, sem ter que gerenciar uma partida tão difícil que é uma final? Porque se nós tivéssemos uma final tranquila, todo mundo ia dizer que o futebol acabou em Pejuçara, que está morno, e aí quando acontece uma final acirrada, aí as pessoas também acham que é o fim do mundo, e ele riu para mim e disse, isso é inédito. É inédito. Nós nunca saímos para apitar a final e não comparecer uma equipe. Então, eu lamento muito assim, porque acredito eu que nós poderíamos muito bem usar de outras formas. Cada representante de sua equipe, talvez convencido de que a melhor forma é jogar futebol, fazer com que as pessoas fossem se reeducando e não fazer com que acontecesse isso, de as equipes serem campeãs sem ter que jogar, e da mesma forma, como tenho conhecimento do regulamento, de ser penalizado uma grande agremiação pela não presença. Nós somos sabedores, né, que você não comparecendo uma partida, você tem uma suspensão. Então, isso tudo nos lamenta. Nos lamenta porque o interesse do esporte é fazer com que a gurizada jogue, né, que eles consigam aprender com o futebol e não fazer com que o futebol se transforme numa guerra, numa luta, enfim. Então, acho assim que a gente repudia a ação de todo mundo, mas acredito que nós poderíamos, de uma forma bem discutida, terminar esse campeonato da forma como toda a sociedade queria, porque nós temos um município, eu digo assim, que nós não temos muitas oportunidades para lazer, para domingo, um exemplo. Eu acredito assim que não vai existir domingo bonito que nem aquele de campeonato de futebol bem disputado, que nem nós tínhamos no município, e que por essas atitudes aí, que a gente ouviu tanta coisa que eu não posso nem aqui citar, porque já não sabia mais quem falava a verdade, mas que nos preocupa porque dali um pouco pode acontecer de o executivo não investir mais no futebol diante de todas essas atitudes, e quem vai perder não vai ser os popular cartolas, aqueles que articulam por trás, não, vai perder aquele guri que gosta de jogar futebol. E tomara nós que não se percam em outras atividades aí que vêm arruiná-los muito mais, né, do que muitas vezes acontece no futebol. Então, eu acho assim que repudio sim a atitude que a gente faz, dá para dizer, porque quem jogou uma futebol a vida inteira, ele com certeza em um determinado momento ele também lá teve seus problemas, eu tive meus problemas no futebol, mas nunca vi assim uma final terminada dessa forma, porque já vi briga em final, já vi gente quebrando troféu e as coisas aconteceram igual e ninguém, eu acho assim, que não foi o fim do mundo. Então, eu não entendo o porquê de nós não ter ontem tido um dia brilhante, um dia de grandes disputas, leais, e que com seus diretores controlando suas torcedores, suas pessoas, e que esse esporte deste ano dá para dizer que nos desuniu, nos desmotivou, e queremos nós que seja melhor o próximo ano. De momento era isso, presidente, devolvo a palavra.
Aqui estão ocupando o grande expediente. Também sobre a criação do Jari, onde o Jarbas nos procurou, que ele gostaria até de tivesse um pouco de aumento do seu salário. A gente, conversando com ele, conversando com o executivo, eu não vi o porquê até do aumento sem ocupá-lo mais uma tarefa. Então, subiu o executivo, o nosso agente nos cobrava muito sobre a criação do Jari. Discutindo com o prefeito, a gente achou, nós precisávamos de um cara que tinha tempo disponível e fosse formado no direito para tocar o Jari. Então, já na ajuda do Jarbas, conversei com ele, disse que se disponibilizou para ele pegar o Jari e abraçar a causa. Eu me comprometi com o prefeito também, então, uma semana, junto com a Rosana, a gente vai estar auxiliando ele no apoio da criação do Jari. Também, então, sobre críticas e não críticas, a gente faz parte da administração, juntamente ao prefeito. Aqui, citando, então, o pessoal até Deia bem colocou que na reunião queria máquinas em vez de patrulha, em vez da máquina grande, isso é tudo discutível, né? Só que então, quando foi feita a permuta da nossa máquina grande com a patrulha de Condor, aqui o prefeito foi denunciado. Uma troca de serviço de maquinários, onde foi denunciado que estava a máquina no fora do município e outra máquina. Então a gente vê assim até às vezes, não sei qual é a forma de denúncia ou para ajudar o município ou para tentar uma forma política de agravar o prefeito. Isto tentando, falando com o secretário, a melhor forma até, então já que a máquina às vezes tem o tempo disponível, fazer essa permuta. Sobre então, pedramento, e a gente viu os investimentos do prefeito, onde foi comprado 2 caminhões novos, 1 britador e essa máquina grande. Me lembro aqui também sobre maquinário parado, nosso galpão ocioso lá embaixo. Muitas vezes, a gente, nas mãos amassadas também, então, via maquinário parado, se esperando reforma. E me lembro aqui nessa administração que é a primeira vez que eu sei que 2 patrulhas estragou. Então, acho que a gente, ninguém aqui é inocente de largar uma coisa no ar sem pensar antes. Eu acho que tenho que defender o prefeito, sim, defendo porque eu acho que está fazendo, na parte da garagem, um bom trabalho. A gente vê todo o esforço do pessoal, o Seta também, o nosso secretário de obras, eu acho que também se esforça. Então não posso, às vezes, chegar aqui e querer bater em cima de uma coisa que aconteceu agora. Último ano de mandato, acho que a primeira vez, que nem eu repito aqui, vi esse maquinário parado. Sobre essa pedreira, então a gente sabe, o próprio vereador Deia nos passou antes disse que estava muito difícil de conseguir pedra. E agora que essa nossa nova meio ambiente, a lei do meio ambiente, onde é muito difícil conseguir uma pedreira licenciada. E essa está licenciada, disponível. Então, por que não? 2 anos retirando pedra, se for pagar os 12 mil à vista, bem como colocou o vereador Arley, não vai deixar dívida ao próximo prefeito. Eu acho que não tenho por que nós estar impedindo uma... Já que tantas equações a gente vê aqui, ó, empedramento, patrulhamento e cascalhamento. Eu estou dando minha posição como vereador, igual a vocês aqui. Só que eu quero lembrar também, as diz, a nossa função é legislar e fiscalizar. Certo? Então a gente aqui, sobre a pedreira, se vinha ou não vinha atirando pedras, a gente, como fiscalizador, podia estar bem ciente disso antes. Nós somos pagos para isso, fiscalizar e legislar. Não havendo mais oradores, dou um intervalo regimental de 10 minutos.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1272, 1273, 1274, 1275 do Executivo e Projeto de Lei número 1105, 106, 107 e 108 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1272, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara no valor de até R$50 mil, com vistas à realização da 8ª Expofeira e 5ª Exposição Agropecuária de Pejuçara. Projeto de Lei número 1273, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 95 mil. Projeto de Lei número 1274, de 31 de março de 2008, que fixa um novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Municipal. Projeto de Lei número 1275, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural para extração de saibro. Projeto de Lei número, número 105, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 106, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 107, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 108, de 31 de março de 2008, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006, e da outras providências. Sala das Sessões, em 31 de março de 2008, vereador José Faustofo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1272, 1273, 1274 e 1275 do Executivo e Projeto de Lei número 105, 106, 107 e 108 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1272, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara no valor de até R$50 mil, com vistas à realização da 8ª Expofeira e 5ª Exposição Agropecuária de Pejuçara. Projeto de Lei número 1273, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$95 mil. Projeto de Lei número 1274, de 31 de março de 2008, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Municipal. Projeto de Lei número 1275, de 31 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural para extração de saibro. Projeto de Lei número 105, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores dos subsídios dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 106, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 107, de 31 de março de 2008, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de Lei número 108, de 31 de março de 2008, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 98, de 12 de junho de 2006 e da outras providências. Sala das Sessões, 31 de março de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Foleto, relator.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1272, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial Industrial Agropecuária do Pejuçara no valor de até R$50 mil, com vistas à realização da 8ª Expofeira e 5ª Exposição Agropecuária de Pejuçara. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008. Leonir Perlim, prefeito municipal.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda com a permanência como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1273, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$95 mil. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008. Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda com a permanência como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Municipal número 1274, de 31 de março de 2008. Fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008. Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda com a permanência como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Municipal número 1275, de 31 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo celebrar contrato de arrendamento de imóvel rural para extração de saibro. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2008. Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloque em discussão.
Só para se informar, algum esclarecimento para nós antes de votar o projeto?
Eu tentei, com o prefeito, estava no fora de área, serviço, e o do Raul Sartori, o senhor também não, parece que não, né, cara?
O prefeito chegou agora aí. De repente, ah, sim, até, né? Acho que ninguém se manifestou.
Já, só um pouquinho então. Cancelemos então. Suspensa a votação até 5 minutos. Reaberta a sessão, segue em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 105, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Sala das sessões, 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 106, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Sala das sessões, 31 de março de 2008, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores.
Coloco em discussão.
Agora até eu lembrei aqui, não sei se eu estou certo ou não, aqui só cita secretários municipais. E aqueles que são hoje, que não são mais secretários, que são
coordenadores, eles não entram no reajuste? Ele não consta, né? No...
Permite, vereador.
Tem a mandada, né? Agora eu vi de última hora, não sei.
No ano passado ocorreu a mesma questão. Foi feito e não, eles não entram porque eles têm o valor deles é fixado no valor do CC. Então, no valor estipulado. Né?
Continue a discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, presidente, se manifestar. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 107, de 31 de março de 2008. Fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Sala das sessões, de 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, permanece como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei municipal número 108, de 31 de março de 2008. Altera e acrescenta dispositivos da lei municipal número 98, de 12 de junho de 2006, e da outras providências. Sala das sessões, de 31 de março de 2008. Vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Vereador Jacinto Villani Neto, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, primeiro secretário.
Coloca em discussão. Não havendo, coloca em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha participação no 29º curso técnico de estudos jurídicos municipais, que se realizará nos dias 2, 3 e 4 de abril do corrente ano, tendo como tema a elaboração das leis, técnica e processo legislativo, observação da lei de responsabilidade fiscal na elaboração das leis orçamentárias, promovido pela Alvergues, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sala das sessões, de 31 de março de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundadas no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias a contar de 1º de abril de 2008 a 30 de abril de 2008. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de estima e apreço. Sala das sessões, de 31 de março de 2008, vereador Jacinto Villani Neto, Democratas.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias na ordem do dia, convido ao secretário da lei para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no explicações pessoais.
Vereador João, vereador Edésio, vereador José Faustov, vereador Marino, vereador Valdecir, vereador Jorge, vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Novamente a mesa diretora, demais vereadores, nosso secretário Jorge. Aproveito o espaço para iniciar a sessão. Agora, enquanto nós votávamos, me ocorreu uma coisa ali, eu estava pensando. O vereador José Fausto comentou o custo de R$30 mil para licenciar essa área ali, o custo da prefeitura, por baixo, assim, R$30 mil. No valor de para tirar a pedra daquela área lá. Me ocorreu que se nós... Por isso que, de vez em quando, as coisas vêm, são atropeladas e não se tem a oportunidade de discutir muitos... Esse valor hoje equivale a 700 sacos de soja, né? Você tendo por base média de que um hectare de área no nosso município está sendo cotado em torno de 500 sacos de soja, talvez, se existisse uma área, poderia se comprar, o município poderia adquirir uma área nesse valor, uma área de um hectare, mas isso não é, é só que me ocorreu na hora, e é uma coisa que a gente, numa discussão, talvez surgisse uma ideia assim, né? Mas aproveito o espaço, então, as explicações pessoais hoje, para, infelizmente, venho novamente à tribuna para lamentar a perda, então já me manifestei anteriormente, quando do falecimento do primeiro presidente da Câmara, agora recentemente, então, tivemos na última segunda-feira o falecimento do ex-prefeito, ex-vice-prefeito Rinaldo Basso, pessoa da nossa comunidade, atuante, participante de várias entidades do nosso município, e que repentinamente veio a falecer. Então, registro aqui, com pesar, a perca desse ilustre cidadão pejussarense. Da mesma forma, do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-patrão do CTG, do Rui Cerutti também, pessoa essa de grande participação na comunidade e que tinha um leque grande de amizade em todo o nosso município. Então, registro aqui um pesar o falecimento dessas ilustres pessoas do nosso município.
Com a palavra, Eduardo Arley.
Novamente, saúdo os colegas vereadores e ao secretário Jorge Rosa. Assim também como o vereador que me antecedeu aqui, né, infelizmente, né, a gente também tem que usar desse espaço, né, para, ao mesmo tempo, lamentar a perda, né, desses, dá para dizer assim, político. Mas gostaria mais de citar o companheiro Rui, porque posso dizer que hoje faço parte do Partido dos Trabalhadores, graças a esse cidadão que, né, iniciou uma luta aqui no nosso município. E sempre me admirei dele porque muitas vezes os políticos, né, eles entram na política e tal, e por trás de tudo isso a maioria tem, alguns têm interesse e tal. E o Rui foi sempre um grande batalhador, assim, mas que nunca, né, de maneira espontânea, voluntária, e que hoje, né, por felicidade da luta desse companheiro, até que iniciou uma luta solitária, dá para dizer, porque ele acampou sozinho esta sigla, né, e iniciou convidando pessoas, entendeu, que tinham a ideologia voltada ao Partido dos Trabalhadores, e que hoje, né, muito nos orgulha essa luta, porque se não fosse ele, talvez nós nem estaríamos aqui representando esse partido. E muito me lembro quando o Rui foi presidente da CI, e que muitas vezes, como eu disse já no grande expediente, né, pessoas muitas vezes de má fé, né, tentavam levar de uma forma que viesse a prejudicar até mesmo o partido, porque estava à frente do Rui, que era um grande representante do nosso partido. Assim mesmo no CTG, me lembro muito da vontade dele, espontânea, de ser presidente, de tentar as coisas acontecer, e que infelizmente também não deram muito certo, e que não nos surpreende, porque a gente vê que hoje está em decadência, né, tem muito a melhorar, a resgatar essas coisas, né? Então acho que não dá para deixar aqui de falar também desse cidadão aí, que também de uma forma voluntária acampou esse partido, e que nós lamentamos muito, né, dessa perda aí precoce, dá para dizer, né, porque dá para citar ainda como um jovem ainda, né, com a idade que tem, que tinha, que a gente lamenta, mas que aqui também registra, né, a sua luta, a sua vontade, né, das coisas acontecerem. Então acho que o município perde com isso, mas que bom que ficam boas lembranças dessas pessoas que lutaram, né, de uma forma voluntária pelo nosso município. Era isso, presidente, obrigado.
Aqui estão explicações pessoais, também venho deixar meus sentimentos aí. Então, eu acho que nossa política então está de luto, onde o ex-presidente do PT e o ex-presidente também foi Reinaldo Basso, PMDB, que muito contribuíram e ajudaram na política e no próprio andamento do município, precisava. Também, então, a gente falando sobre o campeonato, quero dar o parabéns aqui para o atleta do Avenida Darley, onde sagrou-se campeão da segunda divisão. Dar o parabéns ao Ser Mancha Verde, onde sagrou-se campeão da primeira divisão. A gente só deixa dando um voto também de, pode ser dizer, de repúdio, onde a gente sentiu na pele o que é esperado. Veio gente de Condor, veio gente de Bozano, gente de Panambi, em Vista Alegre, acho que tinha um bom público, sabendo ou não sabendo se a outra equipe apareceria no local. Também a gente faz parte da agremiação, trabalhamos desde sábado no campo, ajeitando, pintando, encomendas de bebida, onde o prejuízo a gente foi grande também. Nós estávamos preparados para a rodada, e a gente tem custo de arbitragem, custo de passagem de jogador, custo de corrida. Só lamentando, então, porque o não comparecimento da equipe. O campeonato se deu por encerrado, as equipes foram campeões, mas que nem dizia o Darley, sem um campeão jogando, campeão suando, ou eu, particularmente, também prefiro perder dentro de campo jogando do que ganhar sim. Então, antes de encerrar a sessão, quero reforçar o convite aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nono encontro de jovens, né? Onde a gente sabe que esses jovens muito também, assíduos nessa igreja, onde todo ano é feito esse encontro, né? Peço também então a participação dos vereadores nesses dois dias de encontro deles aí. Também, pessoal, então a gente passando sobre as indicações aqui, fui cobrado até pelos vereadores. Acho que a assessoria está a semana inteira pronta, disponível para nós apresentarmos indicações de trabalho. Gostaria que até 17 horas, então da segunda-feira, antes da sessão, seriam feitas as nossas indicações, nossos requerimentos, né? Para nós chegarmos na hora da sessão, não atrasarmos por pauta, não até. Então aqui eu deixo estipulado que até as 17 horas, então a gente tenha deixado pronto, né? Os nossos. E também horário a combinar a próxima sessão. 19 horas. O que é que o pessoal acha aí? 19 horas, então. Dia 5 será feita a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.